Mais rapidez no repasse de verbas para municípios atingidos por desastres naturais.
Oito grupos disputam amanhã o leilão da rodovia BR-040 que liga Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.
Autorizado regime diferenciado de contratações públicas para agilizar obras em presídios.
Quinta-feira, 26 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo, em vídeo pela internet. Quem está com a gente aqui no estúdio hoje é o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, para falar das ações de prevenção aos desastres causados pelas chuvas.
Então basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O leilão da BR-040 vai ser realizado amanhã. Oito grupos disputam a concessão da rodovia.
Vão ser concedidos à iniciativa privada quase 940 quilômetros de um trecho que começa em Brasília e vai até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Jackson Segundo traz as informações.
Quatro empresas e quatro consórcios apresentaram propostas para disputar o leilão da rodovia BR-040. Vai ser escolhido o grupo que oferecer o menor valor para o pedágio que vai ser cobrado dos motoristas. Quem vencer a disputa vai poder explorar a rodovia por 30 anos. Em contrapartida, fica responsável pelos trabalhos de recuperação, conservação, implantação de melhorias, como passarelas e vias marginais, e ampliação da capacidade da rodovia. Os trechos de pistas simples devem ser totalmente duplicados em 5 anos, a partir da concessão. O pedágio só pode ser cobrado nas 11 praças previstas depois que 10% das obras de duplicação estiverem prontas. Os investimentos devem chegar a R$7,4 bilhões, a preços de novembro de 2012. O ministro dos Transportes, César Borges, disse que o programa de concessões está tendo resultados positivos.
Com relação às rodovias, o programa está indo muito bem. Então, nós tínhamos previsão de colocar para iniciativa privada 7 mil quilômetros de rodovias e 5.500 quilômetros desses 7 mil para duplicação. Nós já atingimos 60% dessa meta, já leiloamos 5 dos 9 lotes pretendidos e tivemos um sucesso absoluto porque são empresas fortes, mas tivemos também a modicidade tarifária, ou seja, tarifas bem reduzidas em relação até aquela que nós prevíamos, com reduções de 50%, 52%. Então, um programa de sucesso, mas que nós vamos continuar no ano de 2014.
A BR-040 tem mais ou menos 1.200 quilômetros de extensão. O trecho que vai ser concedido tem cerca de 940 quilômetros. Começa em Brasília, passa por Belo Horizonte e vai até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Com a colaboração de Ricardo Carandina, de Brasília, Jackson Segundo.
Voz do Brasil!
A partir de agora está autorizado aplicar o regime diferenciado de contratações públicas para agilizar obras em presídios do país.
O regime permite a redução de tempo e flexibilidade nos critérios de licitações para construção, ampliação e reformas de presídios e unidades de medidas socioeducativas.
A medida provisória foi publicada hoje no Diário Oficial da União e permite a contratação de uma obra por inteiro, sem necessidade de contratar em separado projeto básico, executivo e execução. Com isso, o tempo de licitação é reduzido.
O sistema foi criado em 2011 para obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016, mas já havia sido estendido para obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
Esta semana você acompanha aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens especiais sobre o programa Mais Médicos.
E hoje vamos mostrar que o programa vai além do aumento do número de médicos nas regiões mais carentes do país. É o que você confere na reportagem de Leonardo Meira e Carla Vatier.
A pequena Isabelle Marie faz a alegria da Márcia Lopes Oliveira. Mãe de primeira viagem, a diarista fez todo o pré-natal na Unidade Básica de Saúde Represa, que fica no bairro de mesmo nome, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Márcia mora faz 18 anos no bairro e lembra bem como eram outros tempos.
A UBS sempre atendeu mais do que esse bairro, então não tinha profissional o suficiente para atender. O atendimento era base de senhas, então para ser atendido era fazer uma fila muito grande e nem sempre todos os moradores eram atendidos.
Hoje as vagas existem e num local novinho em folha. A reforma da unidade foi concluída no final do ano passado. Essas melhorias na Unidade Básica de Saúde e Represa foram financiadas pelo governo federal. Programa Mais Médicos, além de aumentar o número desses profissionais nas regiões mais carentes, também tem um eixo de investimento em infraestrutura. O Ministério da Saúde destinou 15 bilhões de reais até 2014. Desse total, 7 bilhões e 400 milhões já estão contratados para construção, reforma e ampliação de 818 hospitais, 601 unidades de pronto atendimento e quase 16 mil unidades básicas. Parceria bem-vinda. Na opinião da chefe de divisão de unidade básica de saúde da Secretaria de Saúde de São Bernardo, Franciele Finfa da Silva.
Hoje a gente tem 7 médicos cubanos e 3 médicos brasileiros formados no exterior que vêm pelo programa e nós ampliamos as unidades básicas, ampliamos a oferta e o número de serviços.
O aposentado Manuel Lacerda também frequenta a unidade. Tem um problema que afeta o braço direito, tudo foco de análise do médico cubano que trabalha na unidade faz pouco mais de 2 meses.
Tem médico que não procura saber o que é que o paciente tem. Ele não, ele é um médico atencioso, procura saber tudo o que é que você tem, o que é que você está sentindo.
Quem busca esse diagnóstico é o médico Luiz Cruz. Cubano, tem 18 anos de experiência e já trabalhou em diversos países. Para ele, a profissão leva a experiência inesquecíveis.
Ajudar a melhorar a saúde, salvar vidas. Esse sentimento de haver contribuído à saúde de uma pessoa, a salvar uma vida, é uma coisa que você nunca olvida.
Construção, reforma e ampliação de milhares de unidades básicas de saúde em todo o país. Um desses centros de atendimento fica em Aparecida de Goiânia. É o que nós vamos conhecer agora na reportagem de Carla Vatier.
Há 2 anos, a dona de casa, Soraya Souza, é paciente da Unidade Básica de Saúde que fica no bairro do Retiro do Bosque, no município de Aparecida de Goiânia, em Goiás. É lá que é feito o atendimento primário da população, curativo, vacina, consultas e reabilitação da saúde. O tratamento é humanizado e personalizado. A Soraya fica satisfeita.
Me conhece, tu conhece meu filho, que é especial. Chego na recepção ali, as minas já chamam pelo nome. Até um dia esse, eu cheguei na recepção, a Tânia falou assim: e o Orso hoje não vai consultar, que é meu menino, né? Ele, não, é só a mãe do Orso hoje.
Como não há um hospital municipal, a população de 500 mil habitantes também procura ajuda na única unidade de pronto atendimento da cidade. A UPA, construída com recursos federais, recebe de 350 a 400 pacientes por dia. A estrutura é equipada com aparelhos para fazer eletrocardiograma e radiografia, tem laboratório, uma UTI e enfermaria para crianças e adultos. Aline Guimarães dos Santos tem 27 anos e acabou de se formar em medicina pela Universidade Federal de Tocantins. Para ela, não basta humanizar o atendimento, é preciso ter condições para trabalhar.
Eu acho que o Brasil está no caminho certo de valorizar a atenção básica. A gente diminui custos, diminui internações hospitalares, diminui ocupação de leitos de UTI.
Só em Aparecida de Goiânia, o governo federal está investindo mais de 23 milhões de reais. Vão ser construídas mais 2 UPAs e 10 unidades básicas de saúde. Outras 14 estão aguardando licitação. Além disso, o centro centros de saúde do município também estão sendo reformados, como explica Érica Lopes Rocha, coordenadora da Estratégia de Saúde da Família do município.
O programa Mais Médicos, ele veio para somar esses investimentos com o provimento de médicos no Saúde da Família.
O comerciante João Bosco já sente a diferença.
Você já consulta aqui, já sai com o exame encaminhado. Tem 15 dias que fiz a primeira consulta, já estou com os exames na mão para mostrar para a médica agora, mas tá tudo ok, os exames vai tá tudo bom, né?
Até o final de 2014, o governo federal pretende destinar 15 bilhões de reais para a construção e reforma das unidades de saúde, UPAs e hospitais universitários e para a compra de equipamentos. De Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, Carla Batir.
E amanhã, na última reportagem especial sobre o Mais Médicos, a Voz do Brasil vai mostrar como a chegada de novos profissionais está beneficiando as pessoas que moram no município com menor índice de desenvolvimento humano do país. 7:11 no horário brasileiro de verão.
Cidades que sofrem com desastres naturais agora vão receber recursos do governo federal de forma mais rápida para assistência às vítimas.
Uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União altera o funcionamento sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas do governo federal, agilizando o repasse de verbas para a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastres.
A medida provisória tem força de lei e muda o funcionamento do Fundo Especial para Calamidades Públicas do Governo Federal. O dinheiro vai ser empregado em ações urgentes para reduzir os danos causados pelas chuvas à população. Para garantir agilidade, os municípios só precisam apresentar os projetos das obras na prestação de contas das despesas à União. Nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou de uma videoconferência com autoridades do Espírito Santo e Minas Gerais para tratar das próximas medidas emergenciais de auxílio às pessoas atingidas pelas enchentes. O ministro Padilha garantiu também mais envio de itens básicos como alimentos e remédios para a região.
Nós já havíamos encaminhado 10 kits, são 2 toneladas de medicamentos para situações como essa, é um kit preparado pela Força Nacional do SUS. Decidimos nessa videoconferência encaminharmos mais 2 toneladas de medicamentos para o Espírito Santo, são medicamentos e insumos de socorro que serão encaminhados no dia de hoje. Esse volume de medicamentos, esse volume de insumos é o insumo suficiente para atendimento de 15 mil pessoas por 30 dias.
Ainda segundo o ministro da Saúde, muita gente tem ajudado com doações, mas Alexandre Padilha alerta para que essas pessoas doem apenas o que for pedido pela Defesa Civil.
É importante entrar no site da Defesa Civil do Estado, fazer contato com a Defesa Civil do Estado para ver a doação daquilo que a Defesa Civil demanda, inclusive para que aquilo que seja doado seja de fácil deslocamento, aquilo que é mais apropriado, aquilo que está faltando mais nesse momento.
O ministro da Saúde também informou que 2 helicópteros estão sendo disponibilizados para ajudarem no socorro às vítimas do Espírito Santo. Um deles é do governo do próprio estado e outro das Forças Armadas. De Brasília, Leandro Alarcon.
O governo federal também vai enviar ao Espírito Santo equipes que trabalham no transporte aéreo de vítimas e mais 4 veículos 4x4.
E para falar mais sobre o assunto, estamos ao vivo com o ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira.
Boa noite, ministro.
Boa noite.
O governo criou em 2011 o cartão de pagamento da Defesa Civil, também para agilizar o repasse de verbas em situações de desastres. Como é que fica o cartão com essa nova medida provisória?
A medida provisória editada hoje, ela não altera o funcionamento do cartão, porque o cartão já é uma forma ágil de passagem dos recursos na área de emergência, assim, nesse momento mais de emergência. Agora ela altera o funcionamento do repasse de recursos para reconstrução e para prevenção. Isso será feito de uma forma bem mais célere do que era feito antes com essa nova medida provisória.
Ministro, como os estados e municípios devem fazer para ter acesso ao cartão?
Basta ir numa agência do Banco do Brasil, qualquer agência do Banco do Brasil, que ela já está instruída para entregar esse cartão à Defesa Civil do município ou à Defesa Civil estadual.
Tem alguma coisa mais que o senhor acha importante acrescentar?
Apenas acrescentar que essa medida provisória é muito importante, como eu já disse, para acelerar as obras de prevenção, para não acontecer esses desastres no futuro e para acelerar as obras de reconstrução.
Ok, ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço a oportunidade.
Esta semana você acompanha aqui na Voz do Brasil uma série de entrevistas com os ministros sobre os avanços e desafios do governo federal.
Nosso entrevistado de hoje é o ministro dos Transportes, César Borges. Vamos ouvir.
Ministro, o governo federal lançou em agosto do ano passado o programa de investimentos em logística que tem o objetivo de aprimorar a infraestrutura do país, aumentando a competitividade da economia brasileira. Neste ano, foram leiloados alguns trechos de rodovias federais. Qual que é o balanço que o senhor faz do programa até o momento?
Neste ano, nós já executamos mais de 60% dos leilões que nós prevíamos, e tanto em extensão como em volume de investimentos. Então, nós tínhamos previsão de colocar para iniciativa privada 7 mil quilômetros de rodovias e 5.500 quilômetros desses 7 mil para duplicação. Já leiloamos 5 dos 9 lotes pretendidos, mas tivemos também a modicidade tarifária, ou seja, tarifas bem reduzidas em relação até aquela que nós prevíamos, com reduções de 50%, 52%. Então, um programa de sucesso, mas que nós vamos continuar no ano de 2014. O programa de concessões de rodovias brasileiras avançou muito no ano de 2013. E 2014, nós esperamos que o programa também relacionado às ferrovias seja colocado com sucesso também ao mercado brasileiro, para termos a possibilidade do apoio do setor privado nessa necessidade do país de ter uma nova infraestrutura que reduz o custo da logística no Brasil.
Alguns trechos leiloados têm um impacto direto na economia, porque são trechos onde a produção agrícola é escoada. A infraestrutura vai melhorar, essa produção vai chegar nos portos mais rapidamente. Agora, quais são os benefícios para os motoristas que utilizam esses trechos?
Olha, o cidadão vai poder ter uma estrada mais segura, uma estrada onde ele vai transitar de forma mais tranquila e rápida. O cidadão vai ter apoio no uso da estrada, porque a empresa concessionária é obrigada a dar essa manutenção permanente, com pontos de apoio, com ambulâncias, com guinchos, com telefones, né? Ou seja, um apoio completo que terá. Inclusive, as concessionárias são avaliadas pela Agência Nacional de Transporte Terrestre pelo número de acidentes, pelo número de ocorrências, pela demora no atendimento do usuário. Ou seja, elas têm obrigações com o usuário, com o cidadão que transita na estrada. Então, aquilo que você paga em pedágio não é apenas um valor para cobrir o gasto com a duplicação, mas o importante é o atendimento ao cidadão usuário que ele terá através da empresa concessionária, que trabalhará 24 horas dando assistência ao usuário da estrada, o que hoje não existe nas estradas federais.
Quais desafios que o senhor aponta para 2014?
Olha, com relação a rodovias, é identificarmos novos trechos que tenha atratividade do mercado e que possa vir solucionar gargalos. Quando eu falo gargalos, é uma estrada que esteja congestionada, onde você não consegue trafegar mais do que 50 ou 60 km por hora, porque o tráfego é muito pesado, né, numa estrada de pista simples, e esses trechos serem identificados e nós possamos levar também a leilão e que eles possam ser duplicados. Isso nós vamos fazer ao longo de 2014. Com relação a ferrovias, nós temos um imenso desafio, que temos um programa de 11 mil quilômetros de estradas de ferro que queremos licitar este ano. E essas ferrovias, como é um modelo novo, nós estamos ainda convencendo tanto o Tribunal de Contas da União e convencendo também o setor privado de que é um modelo que vale a pena investir. Então, nosso desafio é iniciarmos o processo com êxito para que 11 mil quilômetros de novas ferrovias sejam realizadas no Brasil no prazo de 5 anos.
Ministro dos Transportes, César Borges, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
7h19 no horário brasileiro de verão.
Filmes e jogos eletrônicos foram boas opções de presente, né, Gláucia?
É verdade, Luciano. E como muita gente troca os presentes que ganhou, é fundamental prestar atenção se os produtos são adequados para a idade, principalmente se for criança ou adolescente.
A classificação indicativa define os produtos em 6 níveis, que vão de livre a proibido para menores de 18 anos.
Agora, o sistema do Ministério da Justiça também classifica jogos virtuais. Na página do Ministério na internet, é possível ver a classificação dos filmes, jogos e de outras obras.
A aposentada Heloísa Santos, moradora de Brasília, saiu para comprar presentes de Natal para os netos. Ela conta que sempre fica atenta à classificação de idade, seja de jogos eletrônicos ou outro brinquedo qualquer.
Essa é uma preocupação que a gente tem, principalmente com as crianças, né? O perigo que é, principalmente quando a gente compra um brinquedo e tem que ver, conferir a idade adequada para aquilo, né? Se não tem cenas de violência, se não tem cenas de agressão, e essas coisas todas a gente tem que se preocupar.
O mesmo cuidado tem a advogada Cristiane Dias, mas ela diz que às vezes é difícil ter certeza do conteúdo.
A gente olha a embalagem e nos jogos eletrônicos, né, não tem especificando uma faixa etária. Infelizmente a gente não tem como testar o jogo, né, então a preocupação existe.
A classificação indicativa não é censura, mas um monitoramento feito pelo Ministério da Justiça de vídeos, DVDs e filmes veiculados no cinema e TV, e ainda jogos eletrônicos. Até novembro deste ano, quase 8 mil obras foram analisadas pelo Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. E nos últimos 3 anos, foram mais de 30 mil obras. Cenas de sexo e violência e uso de drogas estão no foco da avaliação dos especialistas. E agora o sistema de classificação foi reformulado. Está mais completo e mais fácil de ser usado. O diretor adjunto de classificação do Ministério da Justiça, Davi Pires, explica as mudanças.
O que mudou é porque o mercado mudou, né? Então, quer dizer, antes nós tínhamos um mercado exclusivamente em mídia física, ou seja, em cartuchos, em DVDs, né? Hoje nós temos, assim, muito rapidamente, esse mercado migrando para o jogo virtual, né? Então, quer dizer, hoje se pode comprar em lojas virtuais. Então, nós mudamos essa classificação porque esse mercado mudou e esse mercado hoje em dia não é só de grandes empresas, né? Ele também tem desenvolvedores privados, né? Meninos que fazem jogos, né? Então nós criamos uma forma de classificação, que é uma classificação virtual, funciona como uma autoclassificação, em que estão presentes todos os nossos critérios da classificação indicativa desenvolvidos aqui no Ministério da Justiça.
Para saber a classificação indicativa de filmes, programas de televisão, jogos eletrônicos e livros de RPG, é só acessar a página portal.mj.gov.br/classificação indicativa. De Brasília, Cleide Lopes.
Estabelecimentos com menos de 200 metros de área construída e com baixo risco de incêndio vão ter o licenciamento concedido de forma automática.
Edmilson Rodrigues da Silva tem um quiosque em Brasília que vende bebidas e refeições. O negócio, aberto 4 anos atrás, está regularizado e tem todos os elementos de segurança contra incêndio, como extintor, mangueiras metálicas nos botijões de gás e tomadas adequadas. O proprietário conta como foi o processo para atender às determinações do Corpo de Bombeiros.
É um pouco difícil porque a gente fica esperando, né? Eu fiz do meu jeito. Depois ele veio aqui, mandou eu trocar isso, troquei tomada, troquei mangueira, troquei algumas coisas. Depois de 15 dias que ele veio de novo, retornou novamente, para me dar autorização para mim levar para a vigilância sanitária, para a administração, para poder. Aí que foi que eu recebi a licença.
O governo quer simplificar esse processo. A ideia é dispensar da vistoria prévia os empreendimentos que têm menos de 200 metros quadrados de área construída e que oferecem baixo risco de incêndio e pânico. A nova regra depende de adesão dos estados. Segundo o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, com a medida, os corpos de bombeiros vão poder dar mais atenção aos empreendimentos de alto risco, o que pode aumentar a segurança e evitar incêndios, como o que ocorreu numa casa noturna na cidade gaúcha de Santa Maria, em janeiro de 2013.
Se tivesse esse sistema, não teria acontecido Santa Maria, porque o corpo de bombeiros estaria todo dedicado a vistoriar o que é alto risco e liberar os de baixo risco.
A redução da burocracia deve facilitar a regularização de pequenos empreendimentos, como explica o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
A burocracia, quando ela é excessiva, ela é irracional e não justificável, ela traz consequências sérias para o meio empresarial, para a sociedade e para o próprio Estado, na medida em que muitas vezes ela acaba jogando na informalidade setores que poderiam trabalhar dentro da lei, pagando impostos, sendo tutelados pelas regras legais e, obviamente, se beneficiando dos resultados disso.
Santa Catarina, Paraíba, São Paulo e Alagoas já aplicam norma que dispensa da vistoria negócios que têm baixo risco de incêndio. De Brasília, Ricardo Carandina.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais rapidez no repasse de verbas para municípios atingidos por desastres naturais.
8 grupos disputam amanhã o leilão da rodovia BR-040, que liga Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.